minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Renato do céu, sobrevivemos, hein? Chegou a tão aguardada sexta-feira, primeira semana de vigência do horário de verão. Estamos aqui resistindo. Obrigou aí quem mora nas regiões sul, sudeste, centro-oeste a pular da cama uma hora mais cedo. Mas a gente tá aqui sexta-feira testemunhando aí o fim da primeira semana. Sobrevivemos. Sucesso! Sexta-feira a gente já sabe, né? Dia de 11 minutos aqui, o quadro esportivo do Conexão Senado. Hoje nossos comentaristas são Renato Coelho, que é ao meu lado, e o Rodrigo Rezende. Ao Renato, eu já dei o meu bom dia, mas sobrevivemos, né, Renato?
É verdade, essa primeira semana de horário de verão, ela realmente é sempre muito traumática, né? Acordar uma hora mais cedo, e a gente já acorda cedo, né, para estar aqui no Conexão. Então a gente acorda, eu acordava 5 horas da manhã, assim que... O despertador toca uma vez, na segunda vez toca 5h20, nunca vai de primeira. Agora, então a gente está acordando agora 4 da manhã para chegar aqui, um pouquinho antes das 7, né? Mas a gente sobreviveu, estamos aí, graças a Deus, é isso aí, Marcela.
E eu dou um bom dia também para o Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia, sobreviveu a primeira semana aí de horário de verão.
Pois é, Marcela, bom dia para você, bom dia para o Renato. E foi uma semana especialmente tensa para o pessoal que fez a primeira prova e ainda vai fazer a segunda prova do Enem, né?
Ixi,
justamente
foi.
Nessa semana houve alteração aí em função do horário de verão. Mas enfim, já desejando aí muita sorte para os estudantes que estão nos ouvindo e vamos ao 11 minutos.
Vamos lá, Rodrigo. Olha, o nosso assunto de hoje é eleição. A gente vai começar, né, o 11 minutos falando sobre a eleição para presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, entidade que rege o nosso futebol. Ele elegeu o Rogério Caboclo em abril deste ano.
É, Marcelo, mas abril já foi embora faz um bom tempo, né? E a eleição continua ocupando as páginas dos jornais, mas não necessariamente no caderno de esportes.
Verdade, Renato. Olha, a última notícia é que a eleição pode ser anulada a pedido do Ministério Público. A ação que contesta as regras do pleito pode voltar a andar nesse mês no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
A bronca dos procuradores é com a mudança no colégio eleitoral que escolheu Rogério Caboclo para substituir Marco Polo Del Nero, que foi afastado da entidade acusado de corrupção.
Antes, o voto do presidente de cada uma das 27 federações estaduais de futebol tinha peso 1, o mesmo dos presidentes dos 20 clubes da Série A.
Só que nas eleições deste ano também tinham direito a voto os presidentes dos 20 clubes da Série B. Os clubes, assim, teriam maioria de votos no colégio eleitoral, 40 contra 27 das federações.
Menos de um mês antes da votação, no entanto, a CBF fez uma reunião mudando o peso dos votos. O voto de cada federação passou a ter peso 3, o dos clubes da Série A peso 2 e o dos clubes da Série B peso 1.
E com essa alteração, as federações de futebol passaram a ter maioria no colégio eleitoral, numa decisão que foi tomada numa reunião sem a presença dos clubes, e é isso que o Ministério Público está contestando na Justiça.
As idas e vindas dessa eleição para presidente da CBF repercutiram no Senado. Randolfe Rodrigues, senador da rede do Amapá, explicou numa conversa com a repórter Érica Christian porque acha que Roberto Caboclo não tem legitimidade para ocupar o posto de número 1 da Confederação Brasileira de Futebol.
Fomos, o Ministério Público Federal cumpriu sua parte, lamentavelmente não tivemos provimento judicial no sentido da suspensão da eleição. A eleição da CBF foi uma fraude, a manutenção dessa direção é a perpetuação de um sistema corrupto à frente do futebol brasileiro.
O novo presidente é cria do ex-presidente.
É cordão umbilical, é parte integrante, é a mesma coisa, estão juntos.
Senador, o fato de a CBF ser uma entidade privada, não há o que fazer.
É uma entidade privada que utiliza o principal símbolo, um dos principais símbolos nacionais, que é a marca Brasil, que é a camisa da seleção brasileira, e que recebe, ofere recursos públicos. Por isso tem muito que ser feito, por isso caberia o provimento judicial.
Eita, hein? Que confusão, Rodrigo Rezende, uhum. O que é isso?
Pois é, um dos argumentos dos deputados e senadores que entraram no Ministério Público contra a eleição do Rogério Caboclo, Marcela, foi a mudança, como vocês muito bem explicaram, do peso dos votos, e que essa mudança não teria sido publicizada, né? Não teria sido dado publicidade a ela com tempo hábil para que as federações, os próprios clubes, soubessem disso. Eu imagino que as federações, de alguma forma, sabiam, porque elas, de alguma forma, ficaram com maior peso, né? Se ela tem o voto peso 3, são 27 federações, né? Esse 3 vezes 27 vira 81. E os clubes da Série A com peso 2, são 20 clubes, ficam com 40, e da Série B com peso 1 fica com 20. Então fica 81 votos, entre aspas, contra 60 dos clubes. E aí, de fato, as federações, se elas entrarem em acordo, elas podem eleger sem precisar de apoio dos clubes, né? E isso é estranho, porque se a gente pensar bem, os clubes são os formadores de atletas, são os clubes que disputam as competições. Então, o que a gente vê na CBF, a gente já cobra algum tempo aqui no 11 Minutos, e nas nossas conversas em geral, também foi alvo aí da CPI do futebol recente, com o senador Romário, o senador Randolph, é transparência, né? Se você soubesse dessa regra há mais tempo e ela não fosse modificada tão perto da eleição, os próprios clubes iam tentar convencer aí os presidentes das suas federações para votar num determinado candidato. E aí é claro que vai depender da plataforma de cada candidato. Embora o Rogério Caboclo tenha sido candidato único nessa última eleição, né? Então não teria muita opção. Mas é transparência. É o que a gente sempre cobra, e o que sair dessa decisão do Ministério Público, eu acho que pode nortear as próximas eleições da CBF daqui para frente.
Uhum. Qual seria o limite dessa atuação do Ministério Público? Porque, pelo que eu ouvi falar, como é uma entidade privada, há um limite para isso, né, Rodrigo?
Exato. A grande discussão sobre a intervenção em entidades esportivas, né, Marcela, se deu numa medida provisória, não vou me recordar exatamente o número agora, mas que tratava da disponibilidade de recursos públicos para entidades na época dos esportes olímpicos, né? As federações judô, natação, porque de tênis, que recebem patrocínio estatal ou de empresas estatais, ou diretamente do governo federal, no caso, e aí, por receber recurso público, essa entidade, né, essa federação, teria que cumprir uma série de exigências, como transparência, mostrar sempre os balancetes anuais, né, mostrar que o dinheiro, de fato, estava sendo investido no esporte para o fim que ele foi destinado. A CBF é meio um mundo à parte, vamos dizer assim, como a Érica até perguntou para o senador Randolph agora, porque ela não recebe recurso público diretamente. E muito do que a gente discute é que a CBF tem esse artifício, não depender do recurso público, por dois motivos. Primeiro, porque a marca, de fato, é muito boa, né, o futebol brasileiro, e ela consegue os patrocínios privados com certa facilidade. A gente viu a Copa do Brasil, por exemplo, oferecendo prêmio de 50 milhões de reais para o campeão, que foi o Cruzeiro, só com patrocínios privados, né, independente do governo federal, né, o que por um lado é muito bom, né, as verbas do governo federal acabam sendo destinadas para outros fatores, né, para outros setores, e a CBF depende apenas dela para organizar o campeonato. Por outro lado, essa grande paixão do brasileiro futebol fica à mercê de uma entidade totalmente privada que, de alguma forma, não é tão fiscalizada, não é tão transparente. E como o futebol está em discussão sempre em cada rodinha, em cada mesa de bar, né, Marcelo, isso preocupa, porque envolve muita gente, envolve muito emprego, envolve a vida de muitas pessoas, então a gente tem que achar aí um limite, né, o que deve ser fiscalizado, o que não deve. Não é porque a entidade não recebe dinheiro público que ela também não tem uma responsabilidade social com todo o país. Aí eu acredito que a fiscalização deva acontecer por aí.
Vamos continuar acompanhando as notícias aí para ver no que vai dar, né, Rodrigo?
Agora eu acho muito difícil a eleição não ser referendada. Uhum. Já aconteceu, né? Porque ainda assim, com todo o questionamento que vem sendo feito no Ministério Público, o Rogério Caboclo ganhou a eleição a partir dessas regras, né? O que está se questionando, como eu disse, é se houve ou não transparência das regras antes do pleito. Mas ele ganhou com uma vantagem muito grande, poucos clubes votaram contra, então dificilmente a mudança, a esperança já é para o próxima eleição, né? Para que novas lideranças aí surjam e possam, de alguma forma, disputar a próxima eleição.
Ok, tá certo. A gente vai continuar acompanhando. Agora é hora de falar de bola rolando. Tivemos aí, opa, no meio da semana, confronto brasileiro nas semifinais da Copa Sul-Americana, e o Atlético Paranaense levou a melhor no primeiro jogo contra o Fluminense, né?
Foi por isso que o Adriano não veio hoje?
Tirou as palavras da minha boca, Rodrigo.
O Adriano, como todo mundo já deve ter reparado aí durante a apresentação do Conexão Senado, é o tricolor, né? Torce pro Fluminense.
Tá certo, Rodrigo. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, começando com a Série B, que já tem time garantido na primeira divisão do ano que vem, não é isso?
Exatamente. O Fortaleza, pessoal que nos ouve no Ceará, né, certamente metade do estado do Ceará, metade da cidade de Fortaleza está comemorando esse acesso, porque já eram 10 anos, né, com o Fortaleza fora da primeira divisão, mais de uma década, e o trabalho do Rogério Ceni esse ano foi espetacular. Ainda não garantiu o título por causa de um pontinho, né? Vinha sendo campeão da Série B no último jogo contra o CSA de Alagoas, mas acabou tomando um gol no segundo tempo e aí, devido ao empate, o Fortaleza não conseguiu garantir matematicamente o título, mas está muito perto também. Então, a gente dá aqui os parabéns a todos os torcedores do Leão aí do Ceará. E o Ceará, né, o Vozão, o outro time da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que está aí na Série A, também vem fazendo uma campanha muito bacana de recuperação. Está fora da zona de rebaixamento, né, um espaço que ele ocupou aí durante um tempo. Então, no ano que vem, Marcela, Renato, nós podemos ter um dos maiores clássicos do Nordeste, um dos maiores clássicos do Brasil, na Série A do Campeonato Brasileiro, que seria Ceará e Fortaleza, e seria um espetáculo, né, ver o Castelão, que é o estádio de Copa do Mundo, lotado duas vezes, né, porque a Série A proporciona dois jogos, um no turno e um no retorno, um clássico tão bacana, o Vozão contra o Leão, quem sabe?
Nossa, com certeza nossos ouvintes vão ficar ligados aí nesse confronto se ocorrer aí num futuro breve. Olha, eu sei, Rodrigo, que, assim, lembrando assim, de cabeça, de memória, eu lembro do Eudes, eu lembro do Luiz Carlos comemorando aí a subida do Leão do Pici, não é isso?
Leão do Pici.
E já os ouvintes que torcem pelo Ceará falando que é para eles, o pessoal do Fortaleza, aproveitar enquanto tem, porque em breve eles vão baixar de novo. Então tá rolando essa provocação aqui no nosso WhatsApp.
Pois é. E é interessante, né, Marcela, que a gente sentiu falta há alguns anos de times no Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. E esse ano a gente já tem uma quantidade maior, né? Ceará, Sport, Bahia e Vitória, né? São quatro times. Eu não esqueci aqui de nenhum, mas são quatro times. E dois times estão na eminência. Um time já subiu, né, o Fortaleza, e um outro time está muito próximo de subir, que é o CSA de Alagoas. E o CSA é mais impressionante. Eu estive em Alagoas em maio para fazer a reportagem sobre os 50 anos do primeiro transplante de coração, que passou, foi veiculado no Conexão Senado, e aproveitei para ir a um jogo do CSA. E os torcedores estavam assim, impressionados com a campanha do time, com a esperança de ver novamente um time de Alagoas na Série A do Campeonato Brasileiro. E está muito próximo, o CSA está na segunda colocação, conseguiu segurar o Fortaleza no último jogo lá em Fortaleza, no Castelão, 1-1, e vai ter agora dois jogos em casa. Se ganhar um dos jogos e empatar o outro, né, dependendo dos outros resultados, pode subir para a Série A. Então há o risco aí da gente ter 5, 6 times do Nordeste na Série A ano que vem, que seria muito bacana.
Com certeza, a gente vai gostar muito de comentar os jogos desses times aí, porque temos muitos ouvintes, né, em muitas capitais aí da região Nordeste. Mas, Rodrigo, deixa eu te falar. Artigo 14, porque o Adriano está aqui. Artigo 14, porque ele foi citado. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Renato. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para vocês, ouvintes da Rádio Senado.
Olha, a gente começou a comentar aqui o resultado da Sul-Americana, primeiro jogo do Fluminense Atlético Paranaense. Aí o Rodrigo perguntou: cadê o Adriano?
Apareceu, Adriano.
Apareceu.
O Adriano não foge à luta. Isso é legal, né, Marcela? É. Adriano, bom dia. Como é que foi quarta-feira, Adriano? O que aconteceu?
Pois é, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Realmente foi complicado para o Fluminense. O Atlético Paranaense amassou o Fluminense. Foi realmente aí um jogo muito complicado para o Flusão. Mas, ô, Rodrigo, tem um jogo da volta. Uhum. Que vai ser no Maracanã. E estamos falando de um time, Rodrigo, que já eliminou o Boca Juniors. Em 2008, a gente lembra que o Flusão empatou com o Boca lá na Bomboneira e ganhou no Maracanã por 3-1. O mesmo Boca Juniors que detonou o Cruzeiro e detonou o Palmeiras na Libertadores desse ano.
Muito bem, né? Ele fez questão de fazer essa provocação, né? Realmente, né? Tem um ditado, eu acho que você nunca ouviu falar esse, Adriano, que o jogo só termina quando o juiz apita. Já ouviu isso alguma vez ou não?
Pois é, essa frase aí é inédita, Rodrigo. Então, nunca ouvi falar uma frase dessa, mas enfim, então, você Tem que ganhar o troféu Criatividade 2018.
Então, no dia 28 de novembro, temos a segunda parte do jogo, né? Agora, eu realmente não sei, Adriano, se tem gol qualificado na Sul-Americana, né? Porque a missão do Fluminense fica um pouquinho mais complicada por isso, porque foi 2-0, né? O time vai ter que ir para cima do Atlético Paranaense. Marcelo Oliveira é um bom técnico, né? Eu gosto muito, deu 2 títulos brasileiros ao Cruzeiro, mas não pode tomar gol, né? Porque se tomar gol, a missão fica um pouco mais complicada. Mas é jogo aberto, né? Se faz 1-0 logo no início do jogo, por exemplo, que é o sonho de todo treinador, né? Certamente a pressão que o Fluminense sofreu lá na Arena da Baixada também vai fazer no Maracanã. Um jogão pra gente ver dia 28.
2-0 é um resultado péssimo no primeiro jogo, porque se o Atlético Paranaense faz um gol no Maracanã, o Flu tem que fazer 4 para classificar. Então, realmente aí está complicado para o Fluminense, mas lá na Arena da Baixada, Rodrigo, o gramado é sintético. No Maracanã o gramado é raiz, aquele gramado natural. E aí pois o Flu vai jogar bem melhor, com certeza.
Muito bem, André.
Agora, pessoal, a gente já toca a bola para frente, vamos para a Série A. Estamos a 6 rodadas do final do campeonato e o Palmeiras tem uma vantagem de 5 pontos sobre o segundo colocado, o Internacional. O meu Flamengo, né, ele deu uma rateada aí nos últimos tempos, infelizmente.
Vai ficar no cheirinho de novo, Renato. Eu já cheguei distribuindo canelada pra tudo quanto é lá.
Gente, eu tô gostando, eu gosto demais disso. Fico aqui no meio,
a minha corneta hoje tá calibrada hoje aqui.
Mas o Palmeiras tá muito encaminhado pro título pelo seguinte, né, além de ter agora saído da Libertadores, vai se dedicar exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, a sequência do Palmeiras é uma sequência mais tranquila. Não existe resultado garantido em futebol antes da bola rolar, mas o Palmeiras tem vários jogos em casa contra, por exemplo, América, Paraná, Ceará, que são times que a gente considera que vão ser jogos mais tranquilos para o Palmeiras, embora todos estejam lutando ali contra a zona de rebaixamento, contra o rebaixamento para o ano que vem. E os outros times ainda pegam os concorrentes diretos ao título, Flamengo, Inter, São Paulo. Então fica realmente mais complicado. E o Palmeiras montou um elenco muito bom, né? Tem praticamente 2 jogadores, um titular e um reserva, com qualidade para cada posição, né? Tanto que estava disputando a Libertadores e conseguiu se manter na ponta do brasileiro. Então está muito encaminhado para o Palmeiras.
Hein, Rodrigo? O Palmeiras, a gente não pode esquecer que o Palmeiras está sendo treinado pelo técnico do 7-1, o Filipão. Agora tem uma coisa, o Palmeiras está na liderança e o Filipão está fazendo um campeonato com o Donald Trump para ver quem arruma mais encrenca com a imprensa. Você vê que no último jogo o Filipão ali desceu a botina dos jornalistas e tal, né? Imagina se o time não tivesse na liderança, o que estaria acontecendo com o Palmeiras? O Palmeiras líder e o Filipão naquele estado de nervos com a imprensa.
O Filipão está nervoso, ele reclamou inclusive de um repórter da TV Globo, que por suas fontes, né, no trabalho jornalístico, conseguiu adiantar a escalação do time contra o Boca Juniors, né? Ficou indignado, queria saber quem vazou a informação. Enfim, o trabalho jornalístico permanece, né, Adriana? No futebol, na política, em todos os setores, não é porque é esporte que o jornalista vai deixar de fazer suas fontes. E ele fica nervoso em função disso, mas acho muito difícil esse título sair do Palmeiras. Acho realmente muito complicado.
Olha, gente, eu sei o seguinte, eu me divirto. Pena que a gente já vai ter que terminar 11 minutos de hoje, mas o Mário Bala falou aqui pelo YouTube, ele tá acompanhando a nossa programação, falando assim, também provocando, né? O Botafogo só joga bem quando não tem corneta dentro do estado. Do estádio.
Do estádio.
É isso mesmo. Sobrou pro Botafogo aqui também. Obrigada pela participação, Mário Bala.
E só para concluir, Marcelo, a gente falou aí do Palmeiras, o Internacional, que é o rival mais direto aí em relação ao título, vai jogar no Ceará, né? A gente comentou aí do Ceará, lá no Castelão, contra o Ceará, o time do Lisca. E, Adriano, eu acho que o Ceará pode entrar na briga aí, atrapalhar o Inter na briga pelo título, porque em casa tem jogado muito bem, né?
O Lisca Doido, que é o que tem conhecido como Lisca Doido, o pessoal usa esse apelido, Rodrigo, aqui meio de forma pejorativa, porque o Lisca tem todo aquele jeito e tal, mas está levando o Ceará aí para ficar na Série A, está fazendo um belíssimo trabalho. Agora, se ele fosse argentino, aí seria É Louco Lisca. Aí ficaria mais legal.
Como a gente tem o Bielsa, né? Famoso Bielsa já. É Louco Bielsa, É Louco Lisca. O Lisca, que adora comemorar com a torcida do Ceará, se encontrou, né, no Ceará. Muito legal.
Bacana demais, gente. Adorei 11 minutos de hoje, mas a gente vai tirando aí o time de campo. Antes, eu agradeço a participação do Rodrigo Rezende. Valeu, Rodrigo!
Ô, Marcelo, um abraço para você, para o Adriano, para o Renato, para todos os ouvintes do Conexão Senado.
Valeu. Muito obrigado, Adriano Faria, que acabou sendo também a nossa participação aqui, graças à provocação aí do Rodrigo. Obrigada, viu, Adriano?
Obrigado, Marcela. Obrigado, Renato. Obrigado, Rodrigo. Valeu, meu caro ouvinte da Rádio Senado, meu caro espectador que está no YouTube e no Facebook.
É isso aí. E valeu também ao Renato, a gente tirando o time do campo, mas na segunda-feira, né, Renato? Você e Adriano estão aí de volta com mais 11 minutos.
Isso mesmo.